O site Luciano Reis Notícias vai conversar a partir de agora com o empresário Domingos Pereira, né, da cidade de Alagoinhas, Bahia. É, Domingos, que é um gerador de emprego e renda em Alagoinhas, né, e é uma pessoa incansável, né, preocupada com os rumos não só da cidade de Alagoinhas, como do país. Afinal de contas, é um homem que vive de negócios, né? Um homem que gera emprego e renda. Se a economia estiver bem, Domingos está bem. Se não estiver bem, a economia, infelizmente, não vai estar bem, né? Mas a gente vai bater um papo com Domingos. Domingos, inicialmente, seja bem-vindo ao site Luciano Reis Notícias. 7 de setembro, nós tivemos manifestações em todo o país, manifestações pró e contra o governo Bolsonaro. Você, como empresário, né, da cidade de Alagoinhas, como é que você viu, como é que você avaliou e avalia as manifestações do 7 de setembro, em especial na cidade de Alagoinhas? Seja bem-vindo ao site Luciano Reis Notícias, Domingos Pereira.
Primeiramente, obrigado, Luciano, por você estar aqui fazendo a entrevista. É importante a gente divulgar o que está acontecendo e de uma visão do lado empresarial, né? A gente acompanhou todo o movimento 7 de setembro, foi uma festa democrática, uma festa que o povo foi para a rua de maneira pacífica, reivindicando algumas situações que incomodam a sociedade de um modo geral, sobretudo a corrupção, a falta de atuação mais severa da justiça, né? As decisões meio polêmicas do Supremo Tribunal e com um apadrinhamento, um alinhamento aí do Congresso Nacional.
E a aproximação, Domingos, recente do Bolsonaro com o STF, em especial o ministro, né, Alexandre de Moraes. Qual a sua opinião sobre esse cachimbo da paz que eles, né, fumaram?
Eu acho que o agravante aí foi o envolvimento dos caminhoneiros, que começou com apoio a Bolsonaro, mas que o movimento estava tomando um outro rumo para... poderia surgir uma greve. E isso poderia prejudicar muito o país. Você vê que os efeitos do depoimento acalorado de Bolsonaro, que ele foi envolvido ali pela emoção de estar na multidão, A voz do povo ali falou mais alto, que o pessoal queria ouvir isso. Ele disse na época até, eu vou dar um intimato, ou já chegou a vez do ministro? E o povo queria tirar... O grande desafeto hoje do Brasil, no termo do judiciário, é o ministro Alexandre de Moraes. Então, ele viajou naquele momento ali na empolgação, no discurso acalorado, e eu acho que ele excedeu um pouquinho nos comentários, que isso, na verdade, você tem que ter ação, não é falar. Você tem que agir. E para agir, a justiça está aí. Se ele acha que ele errou, de alguma maneira extrapolou a Constituição, ele tem que ser dentro da Constituição, buscar juridicamente alguma coisa para punir ou para barrar esse avanço que o judiciário tem tomado em querer influenciar no poder executivo.
Domingos, na condição de empresário da cidade de Alagoinhas, né, empresário renomado, como é que você tem acompanhado, né, melhor do que ninguém pode, né, tem esse direito de opinar, afinal de contas você é, como dissemos anteriormente, um gerador de emprego e renda, né, na cidade de Alagoinhas. Como é que você, Domingos, acompanha a gestão Joaquim Neto, a atuação dos vereadores no município?
Bem, é como você falou, a grande preocupação hoje de qualquer empresário é manter a renda do trabalhador. E para você manter a renda, você tem que manter o emprego. E hoje, essa questão do emprego está muito complicada, porque acabou os planos e os incentivos do governo, os auxílios, aquela ajuda que ele dava para a empresa, de você poder interromper, reduzir carga horária. Então, agora a gente vai ver a realidade, que todo mundo voltou para as empresas e as empresas precisam fazer os ajustes. Então, assim, o que eu acho de errado aqui em Alagoinhas é o momento delicado da economia, que hoje a gente vê que o desemprego oficial a gente vê em torno de 14, mas o real das pessoas que estão, da força de trabalho, que estão sem trabalhar, é em torno de 25% a nível do Brasil. E na Bahia, esse percentual chega em torno de uns 35%, entre aqueles que estão desempregados, aqueles que não estão no emprego formal. Hoje, a força de trabalho do Brasil era para estar empregado em torno de 170 milhões de pessoas. Hoje, é menos de 90 que está trabalhando formalmente. Então, essa é uma situação que é gravíssima, é à beira do colapso, porque a gente sabe que quanto mais aumenta o desemprego, mais aumenta a criminalidade, como você tem noticiado. E o que a gente vê dos nossos políticos? Só aumento de carga tributária, e é errado, porque hoje o que estimula o consumo, o crescimento, é o consumo. Então, a partir do momento que o governo, seja ele estadual, federal, aumenta a carga tributária, ele vai aumentar o ICMS, que nem esse negócio agora que ele saiu do novo código, de aumentar a COSIP. A COSIP, ela vai aumentar a conta de luz. O vilão do mês de agosto, da inflação que bateu quase 1%, foi a conta de luz, que subiu quase 5%. Então, isso vai subir o quê? O preço o custo da cesta básica para os próprios funcionários, empregados, e isso diminui, aumenta a desigualdade. Que à medida que você vai perdendo o poder de compra, a massa salarial vai diminuindo, a desigualdade vai aumentando. Então, a prefeitura precisaria agora estar investindo em obra e infraestrutura, que isso é que dá o desenvolvimento. Porque o crescimento econômico ele se dá sem a participação do governo, que é entre empresa e família. À medida que aumenta o consumo, você aumenta o crescimento econômico. Agora, a parte de desenvolvimento, que aí cabe os políticos, que seria obra em infraestrutura, saúde, educação, mobilidade, essas obras estruturais, é que depende da política. É isso que a gente não está vendo. A gente está vendo uma cidade esburacada, a gente está vendo os vereadores agora só preocupados, além de aprovar aquele projeto, o novo código, agora vai ter um projeto aí de 50 milhões, e eu não vejo essa necessidade de você tem que ser mais eficiente na sua cobrança. O que a arrecadação hoje de Alagoinha é alta. Então, o que acontece hoje? Tem que acompanhar. Será que estão obedecendo o limite que você pode gastar na folha? O equilíbrio fiscal? Eu acho que, a nível de Brasil, a Alagoinha também está viajando nisso. Perdeu o equilíbrio fiscal, ele está gastando talvez mais do que arrecada. Por isso que a gente não vê, a cidade está feia, está suja, esburacada, escura, e a criminalidade aumentando. Então, isso está trazendo uma preocupação para toda a classe empresarial e a população de um modo geral, porque você vê uma cidade que você hoje não tem infraestrutura nem de saúde, de educação, e essa questão o transporte coletivo falido, pouca segurança. Então, fica uma situação à beira do colapso. É lamentável que a Alagoinha chegou a esses níveis que a gente está vendo aí, esses dados que você... recentemente teve um anuário da negócio da violência. A Bahia chegou a ter 40... homicídio por 1.000 habitantes, e a Alagoinha contribui com isso também. É a Bahia toda. Então, assim, enquanto no Brasil tem a média de 22 homicídios por 1.000 habitantes, aqui na Bahia está 40. Então, isso só não vê quem não quer, que tem alguma coisa errada, que o pessoal está querendo ir por um caminho que não dá mais. O caminho hoje é você colocar o povo na inclusão produtiva. Você pode dar liberdade econômica, condições para a pessoa produzir, trabalhar, ter a sua própria renda. Porque é uma pergunta que eu faço. Você, como cidadão, você quer receber a renda mínima que o governo garante, ou você quer ter o seu potencial máximo, você explorar o máximo a sua capacidade, de você poder ganhar quanto que a sua ambição, a sua vontade, a sua produção. E uma coisa que a gente vê, que isso já ficou provado que está errado desde o governo do segundo mandato do governo Lula, porque o primeiro mandato, o pessoal disse que é o terceiro de Fernando Henrique, que ele pegou toda a estrutura pronta. Agora você vê, a partir do segundo mandato, que ele estimulou o consumo através de crédito subsidiado, isso foi o que está errado. Você tá ficticiamente melhorando o crescimento econômico, mas não é o desenvolvimento. Porque aí as pessoas estão consumindo, mas se endividando. As empresas também, e o país também. Chegou uma hora que o crédito tem limite. Que a pessoa fala, o Brasil é o país do futuro. Mas sim, mas com déficit fiscal como ele está hoje, não é mais o país do futuro. É o país que vai demorar mais aí uns 10 anos para mudar esse cenário. Precisa de uns 6 aí para recuperar a economia. Porque você sabe qual é a previsão, Luciano? O PIB de 2022 de ser 99% do que foi em 2012. Quer dizer, a gente regrediu há 10 anos por conta dessas medidas aí restritivas, lockdown, fica em casa. Como é que você vai ficar em casa sem ter renda? Lá fora é aquele copia e cola de fora. Por exemplo, lá meu filho estudava nos Estados Unidos. Se ele tivesse cadastrado, o governo de lá tinha depositado $1,200 na conta dele, os colegas dele que se cadastraram. Então, hoje, tem muita coisa que tem que mudar. Por exemplo, essa questão do financiamento de faculdades, essas faculdades públicas. Quem financia é o ICMS. Imagine você, quem paga é o pobre. Quando ele vai lá comprar o arroz, o feijão, ele está pagando o ICMS que vai bancar a faculdade dos ricos. E os pobres estão nessas faculdades fast food, que não tem preparo nenhum, a pessoa entra. Então, o que precisa? Eu até, viu, meu amigo Gustavo? A gente tem que mudar. A gente precisa de 20 anos para mudar esse quadro, de preparar melhor a nossa mão de obra. O aluno entrar desde do primário já com a segunda língua, de preferência a língua, o inglês, e já começar com... Hoje a grande dificuldade, a produtividade do brasileiro é baixa, por causa que ele não tem aula de informática, ele não conhece sistema, software. Então, quando ele chega numa empresa, que ele vai ler um manual disso, é tudo em inglês, ele não sabe. Então, hoje a limitação da mão de obra especializada é muito grande. Então, não é só faculdade, vamos investir no ensino fundamental, desde dos primórdios, primeiros anos, entrar com uma língua, uma segunda língua, e informática. Informática é esse que é o futuro para daqui 20 anos a gente ter um mercado que tenha mão de obra preparada, para a gente não ver os nossos jovens sair daqui para ir arriscar o futuro lá fora e a gente voltar a crescer, a ter um crescimento, um desenvolvimento, aliás, econômico. Porque não é o crescimento econômico, o governo não tem nada a ver com isso. O crescimento econômico se dá na relação direta da empresa e família, que é pelo consumo. Onde o governo pode influenciar? No desenvolvimento econômico, que é nas obras estruturais. À medida que você aumenta o desenvolvimento econômico, que é aumento dessas obras estruturais, você pode reduzir até o consumo e as pessoas começarem a ter poupança. Hoje, um país, ele tem que ter poupança. Hoje, o que a gente está vendo? Os saques das poupanças estão maiores do que os depósitos. Então, isso é um sinalizador que o país está ficando pobre. Porque, à medida, a gente está... o agronegócio está bom, a gente está vendendo, está alimentando. Mas não é nada da política de ninguém. Não é plano de governo nenhum. É que o consumo lá fora está aumentando e o país tem área para produzir. Só que o que acontece? A gente exporta um caminhão de soja, uma tonelada de soja, e compra um computador pelo mesmo valor. Então, está precisando a gente investir em tecnologia, ter um avanço tecnológico no país, para a gente não ficar tão dependente dos outros países. Por que você acha que a Ford saiu aqui do país? É porque teve uma perda da massa salarial, o rendimento do brasileiro caiu. Então, hoje, a Ford produzia carros populares. E ela vai vender para quem carros populares se hoje o funcionário, a classe operária, ela está preocupada com a subsistência, não sobra dinheiro mais para ela fazer investimento em comprar um carrinho, pagar Porque o que sustentou durante esses planos aí, o milagre brasileiro, foi o financiamento de casa, carro, você vê que era moto, tudo. Houve uma mudança, uma melhoria, 10% da população saiu da extrema pobreza. Só que só 5 permaneceram, outros 5 caiu. Por quê? Porque não houve a contrapartida do governo, que é a parte do investimento no desenvolvimento econômico, na parte estrutural. Porque se você tem hoje uma escola boa, uma faculdade boa, então você não precisa pagar, que nem os alunos aí, eles entram na faculdade, tem esses programas de governo fiéis, mas o cara sai inadimplente da faculdade, já sai cheio de dívida. Então não é isso que vai, é você melhorar a qualidade do ensino. E a maior transversal das políticas econômicas é a saúde, porque sem saúde você não vai para lugar nenhum. Eu falo sempre, em vez de você estar dando doce para as crianças, dê remédio para verme, dê uma alimentação saudável nas merendas escolares para que as crianças estejam dispostas para estudar, para enfrentar os desafios que a vida exige. Então, assim, parar com esses programas de demagogia, de dizer que esses programas assistenciais não é um programa é de Estado, que nem o Bolsa Família. Isso tem que existir, mas existir, o sucesso disso você só vai medir para ver quantas pessoas saíram da extrema pobreza e não precisa mais dele, porque se você ficar só aumentando, o país está cada vez ficando mais pobre. Você tem que fazer, que nem foi feito, é um mal necessário, que nem agora o que o governo está fazendo com essa parte dos programas assistenciais. E não importa nome, tem hora que põe Bolsa Família, que é de Lula, é verde e amarelo, não é, são programas de estados. Quem criou isso foi um grupo de economistas, desde a época lá de Fernando Henrique, e isso tem que continuar, mas como medidas emergenciais, não é ter isso como um plano de governo que você tem que dar continuidade, você tem que preparar, tirar o pobre da fila do assistencialismo e colocar ele na inclusão produtiva, pôr ele numa locomotiva, dizer, ó, você embalou, vá agora. E vá produzir. É isso que o Brasil está precisando.
Empresário Domingos Pereira, né, de Alagoinhas, um abraço para você. Muito obrigado por ter atendido ao site Luciano Reis Notícias. Teremos outras oportunidades, né, para tratarmos, né, das problemáticas da cidade de Alagoinhas e a nível nacional.
Obrigado você. E a gente tem que participar, sim, da discussão política e mostrar, o empresário não é só para gerar emprego e renda, o empresário tem que opinar também, porque o governo ele não gera riqueza, quem gera riqueza somos nós, os empresários, o governo só faz distribuir. Então a gente também tem uma responsabilidade por esse cenário que está aí, que é você pensar num país para o futuro, um país melhor, e ninguém é uma ilha. Você não consegue ter uma empresa sólida num país que ele está desajustado, num desequilíbrio fiscal como se encontra o nosso país, o Estado e o nosso município. Então vamos pedir mais consciência para o nosso político, que ele pense mais nos netos dele, não pense só nele, que a maioria dele já estão com a vida arrumada. Vamos pensar na geração futura, para a gente ter um mundo melhor, para a gente viver com menos violência e mais oportunidade para todos.
Um abraço, Domingos.
Outro abraço, obrigado pela entrevista.